E aí, rapaziada, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco sobre. Eita porra, calma. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um monte de coisa, já. Não vai ser só sobre anime ou só sobre outras coisas. Tem uma reportagem que eu quero ler, tá ligado? Sobre Kimetsu no Yaiba. Eu quero falar um pouco sobre a experiência como escritor, como é que tá sendo e tal. Falar um pouco sobre a vida também, né? Se tiver como, se eu conseguir me expressar direito hoje. E vamos lá, né, mano? Vamos lá. Então, pra começar, eu queria ver uma. Calma, deixa eu abrir o WhatsApp aqui, que tá lá. Vou. Porra, eu fiquei na conversa aqui, pera. Enfim. Vamos lá. É que tá aqui, né? Minhas mensagens arquivadas e eu tava olhando a conversa. Porque eu não tenho o que fazer. Embora eu tenha, assim. Porra. Mas vamos lá. É esse aqui? É esse aqui? Não, esse aqui é sobre junk food. A comida nojenta de pessoal de idade média. Sei lá. Vamos lá. Eu vou falar isso aqui. É que tem uma anotação aqui, ó. Ah, nossa senhora, velho. Eu, tipo, anexei isso aqui lá no WhatsApp, né? Eu não anexei, mas eu mandei essa reportagem no WhatsApp pro meu próprio grupo. E ainda escrevi assim, ó. Dê o ponto de vista como escritor no podcast. Beleza, vamos tentar. Vamos tentar. Pra quem não sabe, eu escrevo, já escrevi algumas histórias, não muitas. E assim, eu não foco tanto em história em si. Eu foco mais em cartas, textos como prosas, poemas e tal. E às vezes eles contêm histórias que são descobertas ao longo do próprio texto. Vamos dizer que eu faço isso. Mas eu já fiz sim histórias fora disso, assim, tipo, ah, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e você vai relatando os fatos, né? Então, já fiz isso. Então, vamos lá. Esse aqui a gente tá no Nerd Site, já. O nome da reportagem é Demon Slayer. 5 coisas que queremos esquecer sobre o anime. Beleza. Aqui. Enquanto a terceira temporada de Demon Slayer está longe de estrear, há coisas que ainda estamos tentando esquecer das duas primeiras. Todo anime tem pontos negativos, e Demon Slayer, apesar de toda a sua qualidade, não foge disso. Tanto o anime quanto o mangá de Tanjiro e da Demon Slayer Corps são um sucesso mundial inegável. Mas a história seria ainda melhor se algumas decisões narrativas ou estéticas tivessem sido diferentes. Começando aqui, eu acho que isso aqui, falar desse jeito, é um pouco presunçoso, entre aspas. Por quê? Vamos lá. Cada um tem a sua opinião, beleza? Então, assim, quem é otaku mesmo? Farfurro. Não, nem otaku, mas vamos falar assim, otaku meio. Otaku. Como é que eu vou falar isso? Quem é um otaku? Como é que chama? Um otaku tarado, vamos lá. Quem é um otaku tarado? Ele não se importa com algumas das coisas que estão aqui. Tá ligado? Tipo, a forma desperta de Nezuko. Que é aquele negócio que aconteceu de. Ah, quando ela tá. Pera aí. É que até passou no carro aqui. Querendo ver. Pronto. E assim, quando ela tá na forma adulta, quando ela tá mais forte, que ela fica mais alta, que é como se ela ficasse adulta mesmo, rapaziada. Ela fica com um busto aí bem preenchido, né? As pernas um pouco mais à mostra e tal. E tem gente que odiou isso, tá falando que. Mano, eu não lembro o que que estavam falando, mas. Era no Twitter. Twitter não é muito bom, mas aqui a gente percebe que tem um pouco daquilo. Mas assim, eu tô um pouco me fudendo, tá ligado? Sei lá, eu não vejo a Nezuko desse jeito, então não foda-se. Vamos lá. Então assim, isso daqui, na maioria, é questão de opinião, mano. Então assim, às vezes o cara colocou alguma coisa aqui de propósito, tá ligado? Não é pra. Ah, não é pra ser o que tu quer, mano. É pra ser de propósito essa porra. Eu botei isso aqui porque tem que ser assim, porque lá na frente vai acontecer coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e depende disso. Tá ligado? Então, Às vezes eu olho assim, tá ligado? Eu não sei se vai ter alguma coisa nesse estilo de que, ah, aqui tem que ser obrigado a ter isso, pra lá na frente ter isso. Eu não sei se tem aqui, mas, assim, em alguns outros, as pessoas reclamam de alguma coisa que, tipo, tá aqui no início, mas lá na frente vai ser algo importante. Tá ligado? Tipo, alguma coisa, alguma violência muito extrema que aconteceu na história de alguém. Tá ligado? Às vezes a pessoa reclama e tal, e quando tu vai ver, foi necessário. Tá ligado? Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ou estáticas tivessem sido diferentes? Eu acho que não, mano. Assim, a questão de história. Eu acho melhor que não é muito bom mudar. Tá ligado? Mas vamos lá. Além disso, há pontos que queremos esquecer do anime. Não por serem ruins, mas por serem grotescos ou tão sinistros que nos deixam arrepiados só de lembrar. Isso daqui já entra na parte de tipo. É tipo, é proposital, mano. É para ser grotesco e sinistro de propósito. Tá ligado? Mas vamos lá. Tá aqui, primeira coisa, introdução dos Hashiras. Sempre que um novo Hashira é apresentado e conhece nossos protagonistas, Tanjiro e Nezuko, eles são retratados de forma. Eles são retratados ou tratados? Tá retratado isso aqui, viu? Retratados de forma hostil, por serem Demon Slayers e terem passado por momentos horríveis nas mãos de demônios. É normal que alguns deles tenham preconceito contra a raça, no entanto, todos agirem assim é algo desnecessário. Os Hashiras são tão diferentes entre si que com certeza haveria entre eles alguns que simpatizassem rapidamente com os irmãos Kamado. Eu discordo, mas tem um objetivo que é o quê? Mano, pelo que eu vi, pelo que eu me lembro. Aqui, eu quero deixar claro que é pelo que eu me lembro. É sempre pelo que eu me lembro. Porque eu assisti esse anime tem mais de um ano. Essa primeira temporada. E eu tava lendo um mangá algumas semanas atrás. Mas, pelo que eu li, pelo que eu lembro da primeira temporada e da segunda, é que assim, cara. Até aquele momento, assim, antes deles verem a Nezuko. Eles nunca tinham visto um demônio que, assim, que se controlasse, tá ligado? Sempre iam atacar eles. Então, é normal agir com essa hostilidade. Tanto que, por exemplo, vamos supor que você cresce desde criança, desde os 5 anos. Todos os cachorros correm atrás de você. Todos os cachorros correm atrás de você. Todos, literalmente todos. Nenhum deles é. Ah! Oi, caiu, amiguinho, não sei o que. Não, não, nenhum deles. Todos correm atrás de você querendo te morder. Nisso. Um dia, quando você tá com 16 anos, ou 20 anos, um cachorro vem e simpatiza. Ele rosna. Ele chega a rosnar pra você. Mas depois você percebe que ele não vai te correr atrás de você, não vai tentar te morder. E aí sim que você simpatiza com ele. Mas demora. Por quê? Até você perceber que ele não é igual a todos aqueles outros cachorros, ou todos os cachorros que você viu até agora. E vai correr atrás de você, tá ligado? Então, é assim que eu entendo essa parte do anime, tá ligado? Eu não sei vocês, mas na minha cabeça é assim que funciona, tá ligado? Agora vamos pro próximo. Fanservice de Mitsuri Kanruji, que é, se não me engano, é a Hashira do. Mano, o bagulho não quer funcionar, mano. Ah, foi. Aqui não tava aparecendo foto pra mim, rapaziada. Eu não quero ver notificação não, vai tomar no cu. Eu, hein? Aqui. Apesar de muitos shonen usarem o fanservice em diferentes níveis para criar situações cômicas ou chamar a atenção do público, Demon Slayer não seguiu por esse caminho. No entanto, quando Mitsuri Kanroji apareceu, o anime caiu nos mesmos tropos de outras obras. Com o tempo, Mitsuri se revela uma personagem muito mais complexa e interessante do que só sua aparência. No entanto, é bastante irritante quando ela é usada para fazer um fanservice descarado. Gostaríamos de esquecer isso e lembrar apenas do quão incrível Demon Slayer é. Não, mano, assim. Ela é uma mulher. É a Hashira do amor, mano. É a Hashira do amor. Seria estranho se não tivesse nada relacionado com isso. Ou nada relacionado às coisas carnais, assim, por dizer. Porque quando, normalmente assim, o amor, que eu acho que ela é a Hashira, não é do amor tipo de mãe, de pai, é a Hashira do amor entre duas pessoas de famílias diferentes e que se amam e que vão lá e têm relações carnais, entende? Então, eu acho que seria bem estranho se não tivesse um pouco. Mas assim, Pelo que eu me lembro, não tem tanto fanservice assim, tá ligado? E que, ah, é que ela, mano, ela não aparece, ela não, ela aparece ser uma personagem que é só pra ser um fanservice, nunca. A Mina é uma Hashira, porra. É claro que ela vai ser complexa, é claro que vai ter uma história por trás. Ela é uma Hashira, mano, tá ligado? E por mesmo que não seja uma história muito complexa, tem uma história e pode acabar se aprofundando bastante, porque ela é uma Hashira, mano. E ela tá ali porque ela merece. Entendeu? Não iam botar ela ali só porque ela é mulher. Ou... Não. Botam ali porque ela é uma Hashira que mereceu, que é forte. Tanto quanto os outros, nem tanto, né? Mas eu não sei qual que ela é mais forte ou não. Mas ela é forte o suficiente pra ser uma Hashira, né? Entendeu? Mas vamos lá. Próximo, Doma. Doma. Esse aqui eu não sei o que que é, porque não tá carregando a imagem, mas se eu soubesse eu falava pra vocês. Doma é um Lua superior, aparentemente. Mas vamos ver. Esse não é um ponto negativo de Demon Slayer, mas sim algo tão grotesco e assustador que não faz querer esquecer toda a sua existência. A maioria dos demônios são seres perturbadores e indiferentes, mas apesar de todas as suas maldades, eles têm algo que nos causa simpatia. Eu preciso muito de água, pessoal, na moral. Mas vamos lá. O único que não se encaixa nisso é Doma. Seu passado não nos faz simpatizar com ele. Pelo contrário, antes mesmo de ser um demônio, Doma já não demonstrava empatia pelas pessoas ao seu redor. Depois que foi transformado, ele chegou a criar um culto para devorar seus membros, principalmente mulheres. Ele lembra os psicopatas do mundo real. Mano, calma aí. Eu vou parar aqui, vou colocar, vou fazer o um episódiozinho. Beleza, rapaziada? E já volto porque eu vou ter que pegar água. Ah, consegui, rapaziada. Mas então. Ele tava falando do Doma, né? Mano, ele é um Oni, é um demônio. Nem sempre. É um vilão, né? Nem sempre a gente vai compartilhar com. Simpatizar, né? Com vilões. Afinal, eles são vilões. Sabe? Então, assim, não é o meu malvado favorito da vida, porra. É Demon Slayer. Parece que esse ser vivo aqui nunca assistiu um anime seinen, tá ligado? Que o vilão é vilão de verdade. Saca? Claro, normalmente ele. Mano, tem muito vilão que só faz o que faz. Só faz o que faz porque quer, tá ligado? Ele quer, ele pode, ele vai fazer. E assim, mano. Do meu ponto de vista, não tá errado algumas obras terem isso. Tem gente que sente prazer em ver a dor dos outros. E isso acontece até na vida real. Então, no quadrinho, pode acontecer. Tanto que, assim, em anime, assim, pode acontecer e até deve. Porque se já acontece coisa que não tem na vida real, por que que eu não botar o que já tem? Tá ligado? Nessa parte aqui é a minha visão. Agora, aqui, ó. Interação de Nezuko e Sanemi. Sanemi, eu sei lá. De todos os Hashira, Sanemi é o mais agressivo, junto com seu irmão Genya. Quando o Demon Slayer conhece o Tanjiro e Nezuko pela primeira vez, ele demonstra um ódio tão grande pela mina que começa a torturá-la. Isso aí eu lembro, que ele enfiou a katana na caixa e tal. Essa parte eu acho que, se eu não me engano, foi assim que aconteceu. Sanemi quer de qualquer modo fazer Nezuko perder o controle para que ele tenha um motivo para matá-la. Sua crueldade com Nezuko fez muito fãs adiarem o odiarem, né? Acho que aqui tá com um erro de digitação. O personagem, mas ao longo da história, ele acaba mudando. Problema dele, eu não quero saber. Esse é um arrombado filho de uma puta. Eu não gosto desse moleque. Na real, calma aí, deixa eu terminar aqui. Eu já explico pra vocês por que eu não gosto do Genya. Do Genya não, do Sanemi. Mesmo assim, sua introdução deixa um gosto ruim na boca e nos faz esquecer a... E não... Não, e nos... Pera. Mesmo assim, sua introdução deixa um gosto ruim na boca e nos faz querer esquecer a crueldade inicial que ele demonstrou. Não, não faz não. Faz não, 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 não. Faz nunca. Mas enfim. Sabe por que eu não gosto de personagens iguais o Sanemi? Assim, eu não vou falar que ele é igual o Bakugou. Não é Bakugou? O Katchan. O Katchan. Do. Como é que é o nome daquela porra? Boku no Hero. Tá ligado? Personagens assim, explosivos, agressivos. Agressivo nem tanto, mas explosivo. Eu odeio personagem explosivo, mano. Assim, né? Nem... Eu não sei por quê, mas eu não consigo gostar, mano. Tanto que uma vez eu perguntei pro meu colega assim, mano, Todoroki. Ou. Como é que é o nome dele? Eu acabei de falar o nome dele. Kachan. Todoroki ou Kachan? O moleque mandou um Kachan. Eu falei, filho da puta. Filho de uma puta. Na minha cabeça, porque eu não escrevi pra ele assim, não. Mas na minha cabeça tava xingando muito ele, querendo mandar ele tomar no cu de caralho A4, mano. Tá ligado? Porque eu odeio demais personagens assim. O que me faz odiar tanto, não faço a mínima ideia, mas eu não gosto. Eu literalmente não gosto de personagem explosivo, cara. Tá ligado? Mas vamos lá. O último aqui, ó. O último que ele falou bem no iniciozinho. Forma desperta de Nezuko. Na segunda temporada de Demon Slayer, Nezuko desenvolve uma nova forma poderosa durante sua luta contra Daki. Esse é um dos momentos mais controversos do anime barra mangá. Em sua forma desperta, por que controverso? Não entendi. Nezuko é sexualizada, né? Tendo seu corpo tratado com mais voluptuosidade e seu kimono aberto de forma a deixar mais sua pele exposta. Cadê? Muitos fãs acreditam que isso é um desserviço à personagem. Cara, que fã é o caralho, duvido. Duvido que é fã. Duvido que é fã, rapaziada. Principalmente porque Nezuko não é uma mulher adulta. Nesse caso, ela seria, porque quando. É tipo, é como se ela pegasse a aparência de uma adulta. Na cabeça, ela não é, ela ainda é uma garota de, sei lá, 14 anos, falei. Mas assim. O corpo, a aparência é de um adulto. É tipo você pegar alguém que tem alguma puta, que eu não vou acreditar que eu vou falar isso, velho. Não me julgam, mas assim, é como se você pegasse uma pessoa não muito sã, correto? E assim, que faz com que ela pareça ter menos idade do que ela já tem, sabe? Igual muitos caras hoje em dia, inclusive eu. E botasse num corpo de adulto. Só que a gente já é adulto. Não que eu seja exatamente adulto, mas homem é normal ser assim, mas mulher não. Então, pensa assim. Imagina eu botar uma garota de 14 anos no corpo de uma mulher de 25. Seria basicamente isso que acontece. Tá ligado? Mas vamos lá. Esquecer que existem Demon Slayer. Não, não faz não, porque eu não ligo. Não me importo com a sua merda. Vai tomar no cu. Tá esse quinteiro do caralho. Vamos ver aqui. Eu acho interessante dessas coisas porque, mano. Esses. Tio Severo? O que é Tio Severo? Não sei o que é Tio Severo. Mas, assim. É interessante você ver. A gente ver. Esses sites assim de anime, de filme. Porque, às vezes. Eu lia. Antes. Antigamente. E tinha uma visão bem, tipo, ah, tá bom. Eu aceitava muito o que eles falavam, mano. Hoje em dia, quando eu pego alguma coisa que eu gosto, e eu percebo que tem alguma coisa errada, na minha cabeça tá assim, puta que pariu, mano. Vocês juram que vocês são um negócio sério? Tá ligado? Aqui, ó, aqui, ó, ó. Eu não sabia que tinha, mas tem comentários aqui, ó. Tem um maluco até que tá concordando comigo, cê é louco, mano. Tem aqui, vamos lá. Primeiro, Vinícius. Até podia concordar, mas aí seriam dois falando merda. Concordo. Três, na verdade. Se a gente concordasse. Nós três. Eu, ele e ela. Que é a jornalista. André Barbosa. Nada para esquecer. No caso da introdução dos Hashiras com o Nezuko, todos agirem assim algo desnecessário, entre aspas. Pelo contrário, seria estranho se um deles realmente aceitasse um demônio, pois são seus inimigos. A parte do fanservice nem é lá grande coisa, então sem problema. Até porque mostra só tipo, o peitinho pulando e um pouco mais de perna exposta. Mas o pior foi falar da transformação da Nezuko. Fala sério, se ela diminui o tamanho e fica parecendo uma criança, porque ao contrário não pode. Ela cresceu para usar mais poder e foi um baita momento. Agora tudo virou sexualização. Ah, enfim, matéria sem sentido. Ah, mais ou menos. Mais ou menos. Mano, aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Não, não, deixa quieto, não vou ler porra nenhuma, mano. Aquele cara ali tá muito exaltado. Pera. Ai, minha coluna, meu pescoço tá doendo, mano. Caralho! Nossa. Enfim, rapaziada, vamos. Falei um pouco sobre. Então, aqui, já que a gente fechou, vamos ver o que que eu posso falar agora. Cara, assim. Escritor. Ser escritor é algo bem. Mano, é algo bem interessante. Vamos lá. Assim, no início. Não, não, não. Vou começar. Eu vou dar um pulo. Tipo, eu vou falar um pouco sobre agora. Vou dar um pulo no passado. E depois a gente vai vir gradativamente voltando para agora de novo. Fechou? Mas então. Quando eu tava bem mais novo, assim, uns 4 anos atrás. Dois, não, uns 3, 4 anos atrás. Eu não pensava em escrever. Tá ligado? Assim, teve um 2019, se não me engano. Teve um, assim, a gente na minha sala, na minha turma, o professor falava muito sobre poesia e tal, professor de português. E, mano, eu achava muito chato, velho. Eu odiava muito. Nossa senhora. Aí, tipo, teve uma vez, uma vez só que aconteceu, que ele falou: escrevam poemas. Ou alguma coisa assim. Tá, beleza. Vai lá, Felipinho, escrever. Felipinho chora. Mentira, não chora não. Mas ele chegou a lacrimejar, mas isso acontece de forma intelectória. Às vezes eu tô andando de bicicleta e ele começa a lacrimejar mesmo. É, por causa do vento e tal. Depende muito do lugar e do que tá acontecendo à minha volta. Se tem fumaça, meu olho fica lacrimejando. Enfim, aí. Mano, eu tava escrevendo lá inspiradaço na minha cabeça. Eu tava inspirado, mas eu não tava. E quando eu recebo a porra do poema, tava assim. Porque nessa época era escola municipal ainda. Não era estadual. E na municipal eu ganhava. Era. O sistema de nota era D, B, D, C, B e A. Ou A, B, C e D. Tanto faz. Era melhor ter falado A, B, C e D. Mas foda-se. E eu levei um C, moleque. Lindo. É redondo. Eu fiquei, puta que pariu. Nunca mais eu boto a minha mão numa caneta. E ainda fiquei com raiva do professor, mano. Eu fiquei, porra, vai tomar no cu. Me dediquei pra caralho. Pá, pá, pá. Beleza. Passa os anos 2020. O ano seguinte. Foi no ano seguinte que eu comecei a escrever, viado. Tá porra. Enfim. Aí. Beleza. Passa lá. Tamo na escola. Pá. Pandemia. Pandemia. Felipe vivendo. Tudo de boa, tudo na paz. Final do ano. Surge a ideia de escrever. Simplesmente surge a ideia de escrever. Eu vou lá e faço primeiro. Era sobre um homem, alguma coisa assim. Um homem triste, alguma coisa. Eu não sei, eu não lembro. O homem de preto. Não sei, não lembro. Aí, porra, gostei. Vou espalhar. Mandei pra três amigozinhos. Todo mundo. Porra, bacana, não sei o que lá. Pato escreve bem. Beleza. Mais um no outro dia, ou na mesma noite. Nem lembro, mano. Espalha, pá, todo mundo fala a mesma coisa. Mais um, mais um, mais um, mais um. Aí até que foi. Aí tipo, passou um mês, né? Ou passou algumas semanas. E assim, cara, foi uma das experiências que me fez continuar quando eu queria parar. Que foi o quê? Não, não, assim. Foi, lembrar disso quando eu tava querendo parar, que foi no passado mais ou menos, me fez continuar. Que foi o quê? Em 2020 eu fui lá, tá. É, eu tive uma decepçãozinha amorosa, né? Fazer o quê? Não, não foi decepção amorosa, mas foi desilusão. Foi uma desilusão, basicamente. Eu não sei se é a mesma coisa, mas foda-se. Então, com essa desilusão, eu fui lá e escrevi. Nisso, eu mandei pra uma. moça que, assim, ela sempre lia, tá ligado? Pra me ajudar e tal. Aí ela falava se ficou bom, o que que ficou bom, o que que não ficou bom, tal. E eu mandei pra ela, ela chegou e falou assim: porra, cara, isso era o que eu tava precisando. Eu tô passando pela mesma coisa e tal. E isso me ajudou bastante pra entender que eu não sou a única. Aí tava ela explicando lá com paciência. E eu fiquei, mano, que foda, que foda. O meu texto fez alguém se sentir melhor, fez alguém sentir que não é a única pessoa triste, que não é a única pessoa. Obviamente, quando a gente pensa, nossa, a gente nem chega a pensar em outras pessoas, mas isso fez com que ela pensasse assim, pô, eu não sou a única. Outras pessoas já passaram por isso e eu posso passar também, mano. Vai ver, eu não sei se foi isso que aconteceu na cabeça dela, mas a chance de ter sido isso é grande, mano. E tipo, véi, é muito gratificante, é muito gratificante. Aí, tipo, por exemplo, tu pegar alguma coisa sobre Natal e tu espalha assim, é muito gratificante, mano. Puta que pariu. É incrível, cara, é incrível. Agora, assim, vamos lá. Como eu comecei? Eu já falei da parte que, assim, eu não imaginava aquilo. Ah, esqueci o que eu ia falar, mano. Mas assim, acho que eu já cheguei a falar aí do como é que foi o início e tal. E, mano, o que dizer agora, não é mesmo? Ah, não. Ah, não. Ela continua assim, tem que gostar de Subaru, filha. Tem que gostar de Subaru. Aqui, o pai é fã de Subaru. Mentira, né, não. Mas eu não gosto de SUV. SUV. Pai gosta de Subarinho, pá, de rua, WRX, e é isso. Me irrita usando, mas eu gosto de carro de rua mesmo, gosto muito de SUV e tal. Normalmente quem gosta de SUV, SUV, sei lá, eu falo SUV, tá? Normalmente quem gosta de SUV e tal, é mais quem... É mais aquele pessoal que, tipo, quer carro pra andar. Quer carro pra. Só se locomover. Porra, vai fazer assim, a pessoa. Não é que a pessoa vai pegar o carro, não vai fazer porra nenhuma. Não, ela vai pegar o carro, vai fazer a manutenção direitinha. E não vai querer muita dor de cabeça. Aí, tipo, um carro mais alto. SUV normalmente um pouco mais confortável. Assim, na bateção de rua que tem no Brasil, assim, na buraqueira do Brasil. É um carro que se sai melhor. Tá ligado? Muito mais conforto. E assim, para quem gosta de ir pro campo, fazenda, muito bom também, mano. Se não for nada muito pesado, igual uma. Caralho, como é que é o nome daquela BR? Tem uma BR que é uma lama pura, mano. É lama pura aquela porra, aquela BR. Aí, quem gosta assim. Não é igual aquela. Não é lama pura, né? Obviamente. Mas é um lugarzinho que, tipo, tem buraco pra caramba. É terra. É bastante chão daqui pra lá. Pá, buraco demais. Pedra no meio do caminho. Ah, tá ligado aquele chão que é um monte de pedra igual de cachoeira, só que pequenininha? Então, lugar. Mano, quem gosta de ir pra lugar assim? Nossa, tá muito bem servido de sangue. Mas, cara. Eu não gosto, tipo. Assim, se eu fosse ter um carro alto, seria um 4x4, picape, tá ligado? Ou aquela picape com caçamba. Meio que com. Tipo uma Pajero. Sabe o que é uma Pajero? É Pajero? É tipo uma Ranger com aquele bagulho que bota na caçamba. Um alongamento de caçamba, quase que tipo que deixa ela tampadinha, alongamento não, mas uma cobertura de caçamba. Vai, eu gosto de carro mais assim, tipo uma Wagon alta pra caralho, 4x4, encarado porra toda. Eu gosto de carro assim, mano. Se eu fosse um carro alto, seria esse, não seria SUV, não. Detalhe, tem que ser diesel. Por quê? Para mim tem que ser diesel. Porque carro diesel, se eu não me engano, não perde muita força com peso. Carro a gasolina já perde, tipo, vamos supor, se eu não me engano, se você pegar a Toro diesel e a Toro a gasolina, a Toro diesel, se eu não me engano, assim, eu tô falando tudo na suposição, não lembro muito bem não, não lembro nada quase. A Toro diesel, ela tem um rendimento menor, assim, de velocidade e tal. Porém, quando você bota a carga nas duas, na de diesel e na de gasolina, a Toro diesel ela sai ganhando, filho. Por quê? Porque ela tipo, é meio que o diesel ele não. O carro não perde muita força quando ele tá com diesel, tá ligado? E basicamente é isso. Eu não lembro, mano. Eu não lembro a explicação nem nada do tipo, mas se eu não me engano, carro diesel, pra quem gosta de lugar assim, de peso, tipo, se eu tivesse uma caminhonete, eu ia querer diesel, por quê? Porque eu ia botar coisa pesada na traseira, mano. Eu sou desse, se eu tenho um carro é pra usar, moleque. Mas enfim, tirando esses carros, assim, eu só gosto de carro de que eu gosto de carro baixo e esportivo, ou carro sleeper, basicamente. Que é tipo, vamos supor, um Paliozinho, que normalmente é 1.0, né? É, LX, sei lá. Carro simplesão. Porra, popular brasileiro 1.0. Tu pega esse carro e bota um motor foda. Tipo, um motor de Subaru, sei lá. Um motor com mais de 200 cavalos. Ninguém espera isso de um Palio, mano. Tá ligado? Isso é um sleeper. É um carro que ele tem uma aparência meio que comum, né? De um carro comum, de um carro padrão. E com esse carro você pega e vai, tipo, e vai correr. Só que ninguém vai esperar que teu carro é pica, tá ligado? Basicamente é isso que é um Jeep. Enfim, eu me perdi demais falando sobre carro, rapaziada. Foi mal. Foi mal mesmo. Enfim, voltando ao bagulho de escritor. Quando eu comecei, foi bem estranho, até porque eu não procurei assim, até hoje na verdade, eu não procuro saber várias regras de escritas e tal. Eu não sei nem como é que eu escrevo bem e como é que eu sou tão elogiado sendo que eu não sigo regra quase. Tipo, eu falo assim, na minha cabeça tá assim, ó. A rima, beleza, eu vou rimar. Aí eu vou no que fica bom, tá ligado? Eu sou enjoado, mas eu vou no que fica bom pra mim, na minha cabeça. Tal verso com tal verso, fica bom? Não, tá estranho, refaz. Tal verso com tal verso, agora tá bom? Tá, então deixa. E vai assim, mano. Vai assim. Às vezes, assim, falar pra vocês, o pessoal fica falando assim: nossa, tem tanto sentimento, mas não tem sentimento porra nenhuma, velho. É um bagulho que só foi encaixando um verso no outro. Não tava nem com ideia na hora, não tinha nem ideia do que eu ia fazer, mas foi encaixando um pensamento no outro e ficou de um jeito. É assim que acontece, tá ligado? E tem outros. E assim vai, mano. Mas enfim. Mas nessa época eu não sei nem como é que eu tava conseguindo receber os míseros elogios, né? E pá, beleza. Aí eu pensei, comecei a ficar agitado. E tipo, na minha cabeça eu ia parar algum tempo, algum dia, porque ia acabar a inspiração, ia acabar a vontade de escrever. E não é nem isso, na verdade. Mas é que eu ia acabar repetindo. Ia acabar repetindo textos. E assim, beleza, né? Aconteceu que eu tô há mais de um ano escrevendo e quase nunca. Pode sair algo parecido e que traga a mesma sensação, ou algo que seja diferente, mas traga a mesma sensação. Pode e já aconteceu. Porém, nunca é algo assim completamente igual. Às vezes fica até parecendo alguma coisa de famoso, mas nem sempre fica igual. Beleza? E assim. E aí eu fui nessa, fui começando a melhorar. Recebi umas críticas que me deixaram bem abalada, que tipo, o maluco foi bem hostil na hora. Assim, não é nem questão de que. Mano, ele sabia o que que tava errado, ele ia falar, e se ele ia dar a visão mais certa possível. Mas. Eu tô quase dormindo na porra da cadeira. E vou acabar dormindo nessa porra desse podcast. Enfim. Aí nisso ele tava dando. Ele deu lá. E foi muito brusco. Ele não soube poupar palavra. Ele não soube explicar direito. Ele só foi. Tum! Está assim, assada, assada, pá, não é assim, não sei o que lá. E foi, mano. O moleque simplesmente fez isso. E na minha cabeça tava o quê? Porra. Eu sou um merda. Eu vou parar de escrever. Tá uma desgraça isso daqui. E foi aí que eu desanimei, mano. Foi aí que eu comecei a desanimar. Mentira, foi não. Eu fiquei puto com ele e só não dei atenção. Mas depois eu vi que ele tava certo. Beleza. 2021 entra, né? Filipinho, mas tem mais uma decepção amorosa, não é mesmo? Porra. E agora? O que aconteceu? O que mais acontece? Nada, tá ligado? Ele escreve, conhece pessoas novas, não tem nada. Aí fica desanimado, para de escrever. Não tem mais inspiração. Escreve uma vez por mês, 3 vezes por mês no máximo. E fica nessa. Aí, Filipinho, reencontra a Agatha, né? Sua amiga. Até então amiga. Se apaixona. Puta que pariu. Maldita hora pra se apaixonar. É isso aí, mas aí ele foi lá, voltou a escrever. Já tava começando, voltando a escrever antes, né? Só que isso deu um boost muito maior. E Filipinho voltou a escrever de verdade. Mas não só sobre ela. Quando ela o deixa, né? Quando ela some e ele fica completamente desanimado, ele vai lá e escreve o terceiro poema de desilusão amorosa. Nossa, esse é um dos melhores que eu já fiz. Pelo menos na minha opinião, né? Que meu amigo, que texto, velho. Que texto foi muito bom de fazer. Porque assim, tirou um peso do meu peito. Que, nossa senhora, cara. Eu fiz assim, nossa, mano. Eu fiz acreditado, cara. Eu fiz bem desacreditado, sabe? E, mano, é isso aí, tá ligado? Foi um dos melhores textos que eu já fiz na minha vida. Aí tal, aí aconteceu essa desilusão, pá. Continua a vida normal. Aí fecha 2021. Entra 2022. Eu tive a ideia de fazer uma carta. Tá bom, fazer uma carta. Fiz a carta, fiz a porra da carta. Não terminei até hoje, mas tá lá a carta ainda. Por fazer, né? Tá faltando coisa pra escrever ainda. E, mano, a carta é simplesmente uma das coisas mais incríveis que eu já escrevi na minha vida, cara. Porque é um bagulho assim. O vocabulário não é tão pobre igual o meu é normalmente. Tem uma história por trás. A história, normalmente, você, assim, você vai entendendo a carta conforme você vai lendo, tá ligado? No final, tu pensa assim, caralho, que isso, mano? É pra ser assim, pelo menos. Tipo, aí vai acontecendo. E tal. E, tipo, é muito bom, mano. Eu gosto pra caramba. E tá. Até aí, beleza, né? Beleza. Daí o que acontece? 2022, correto? Filipinho. Tá do jeito que tá hoje. Não, tipo, não tem muita coisa. Mas, cara. Assim, vou contar que uma das coisas que eu entendi quando eu comecei a escrever, que eu só vou dar essa coisa aqui porque o resto não lembro. É o que? Não basta. Você não precisa. Vou falar duas, foda-se. Você não precisa escrever. Toda hora, mano. Você precisa, todo dia. Cansa. Você precisa de inspiração. Você precisa de pensar na vida. Você precisa viver experiências novas. Não que você vá colocar no texto. Até porque eu nunca coloquei nada pessoal no texto. É muito difícil. Só nesse desilusão amorosa mesmo e em alguns outros. E assim, mano. É muito diferente. Tá ligado? Não, muito diferente do nada, mano. Muito do nada o cara lança muito diferente, mas. É, não precisa, cara. Porque foi assim. Ficar com o treinador não é algo bom. Só que você achar que você tá treinando, não tá. Você, assim, lê mais. Assim, você lê mais. Vai te ajudar. Lê mais. Ah, tá com uma expressãozinha aqui, uma expressãozinha ali. Faz um, dois versos. Mas não precisa ser todo dia. Só faz esses dois, um, dois versos, uma estrofe completa. Vai fazendo assim, não precisa nem guardar, mano. Só vai fazendo por fazer, tá ligado? Ai, achou que ficou bom. Ou enquanto você fez, você ganhou inspiração suficiente para terminar esse texto. Vai, mano, vai. Aí você pode. Você tá com vontade, você tá disposto a fazer isso. E você acha que vai dar certo. Você tá sentindo essa inspiração? Só vai. Mas não se obrigue a fazer nada, porque não é assim que vai rolar. Fechou? Então, é isso. O próximo é o seguinte, o próximo é o que acontece. No próximo, eu não lembro. Puta que pariu, velho. Calma, deixa eu tentar lembrar aqui. Caralho. Que merda, hein? Porra. Eu falei, o outro era sobre não apressar. Ah, tá. Interpretação. Cada um vai ter a sua interpretação. Fechou? Não adianta. Calma aí, rápido. É que tá estourando o bagulho ali, mano. Eu não sei se fica bom, se não tá bom. Dá nervoso o gravador de áudio. Mas enfim. Então. Esse bagulho de ler, de escrever, vai ter cada uma interpretação, mano. Tá ligado? Eu tenho interpretação diferente do que você tem a sua interpretação do meu próprio texto. Assim como, por incrível que pareça, eu posso ter uma interpretação diferente daqui 4 semanas com um texto que é meu. E que eu sei muito bem o que ele significa, mas ele pode ter outra interpretação minha, cara. Pra vocês terem ideia de como é tão doido. Tá ligado? Isso acontece. Isso acontece. Tá ligado? Eu queria falar mais sobre anime. Eu gosto de falar sobre anime, mano. Porra, vai tomar no cu. Sério, essa parada assim é maneiro falar. E tipo, esse tal de nerd site. Mano, tem tanta coisa que eu já vi meio errada assim, nesses sites, assim, tipo, nerd, jovem nerd e tal. Que chega a ser impressionante, cara. Deixa eu ver aqui. Mulher gasta mais de 40 mil em tatuagens e modificações corporais. Depois eu olho. Pá, pá, pá. O vídeo mostra como se curi, desfila e fica cara a cara com fotógrafo em negócios cristalinos. Eita! Depois assisto. Porque vocês não podem ver também, então é sacanagem. Outras séries incríveis que você deveria estar assistindo agora mesmo. É, eu tô precisando mesmo assistir alguma coisa. Tokyo Revengers, 10 ótimos. Não, isso aqui não. Não, não. Deixa eu ver aqui. Turma da Mônica terá a primeira personagem surda. Ih, rapaz. Esse aqui tá com cara de lacração, hein? Porra, assim, né? Eu vou nem falar que ah, é por causa da personagem surda. Não, porque já tem uma personagem cega. É por causa do cabelinho. O cabelinho me chamou atenção. Tem uma mecha rosa, mano. Tem uma mecha rosa. Legends of Tomorrow é cancelado pelo CW após 7 temporadas. Eu tô rindo porque é um bagulho que eu vi os caras teorizando. Um tempo atrás e eles falaram que vai acontecer. Que ia acontecer isso e que aconteceu mesmo, viu? Pior que aconteceu. Rapaziada, acho que não tem mais nada pra falar não, mano. Pera, deixa eu só terminar aqui de ler. Caralho. É, realmente, não tem mais nada aqui. Eu já falei um pouco sobre carro, já falei um pouco sobre escrita, sobre, como é que fala? Sobre anime também, né? E é isso, mano. Não tem mais o que fazer. Eu poderia pegar, ler alguma outra coisa, tipo, essa daqui, ó. Eita porra! Caralho, viado! Caralho! Aqui! Atriz do Doutor Estranho. Não, pera. É acusada de abusar sexualmente uma menor de idade. Caralho, velho! Que lira! Jovem adulto. Calma. Jovem diagnosticada com tumor do tamanho da cabeça de um bebê. Mano, eu não vou ler essa parada não. Eu vou ficando por aqui. Tchau pra vocês. Até a próxima, rapaziada.